A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Ensino. Hoje vamos falar sobre o movimento Resiste Parfor. O Censo Escolar de 2017 revelou que cerca de 15% dos professores que atuam na educação básica não têm ensino superior. Em 2009, esse número era de 32%. Para capacitar os profissionais, em 2009, foi criado o Plano Nacional de Formação de Professores, o PARFOR. O programa funciona por meio de parcerias. As universidades públicas enviam professores para vários municípios, até os mais distantes. No fim de fevereiro de 2018, o MEC excluiu o PARFOR do orçamento para a formação de professores. A decisão foi o pontapé para o movimento nacional Resiste PARFOR. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o PARFOR e também sobre a campanha de apoio ao programa. Para ajudar neste debate, contamos com a presença hoje aqui no estúdio da presidente do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PARFOR, o FOR PARFOR, e coordenadora adjunta do PARFOR aqui na UFPA, Josenilda Maués. Muito obrigada, bem-vinda à Rádio Web.
Obrigada pelo convite.
Também conosco aqui no estúdio está a coordenadora do PARFOR na UFRA, professora Liliane Afonso.
E obrigada também pelo convite.
Muito obrigada. E também recebemos hoje a doutoranda em Geografia e aluna de uma das primeiras turmas do PARFOR, Carla Joelma Lopes. Bem-vinda.
Obrigada.
Então, para a gente começar o programa, nesse primeiro bloco, a gente vai ajudar a população também a entender o que é o PARFOR. Como é que o PARFOR funciona? A gente já falou um pouquinho que ele surgiu aí para atender uma demanda, né, por formação de professores com ensino superior, né, e que ele se estende pelo interior do estado, as universidades se unem aí para enviar professores para o interior do estado aqui na região, para capacitar esses professores do ensino básico que ainda não têm formação superior, para a população entender. Qual a importância disso nesse contexto, principalmente aqui do estado do Pará? Quem começa?
Então, dentre os 2 milhões e 200 mil professores que atuam na educação básica no Brasil, parte deles, quase 15%, né, não tem a formação em nível superior e atuam nas escolas de educação básica. O PARFOR é um programa que desde 2009 se voltou para fazer a formação desses professores que estão atuando nas salas de aula das escolas de educação básica e que não têm a formação em superior que é legalmente exigida para atuar na educação básica. Então passou a ser um compromisso do Estado brasileiro de ofertar essa formação numa parceria entre as universidades, o governo federal, os municípios e estados, materializando aquilo que se chama do regime de colaboração. Então cada um desses entes, o governo federal, estados, municípios e as universidades, tem o seu papel nesse trabalho coletivo que é ofertar vagas em cursos existentes nas instituições para os professores da educação básica que não têm essa formação. No Pará, não é suficiente ofertar vagas nos nossos cursos, nos locais onde nós já temos formação, porque isso não atinge o público maior do PARFOR, que são os professores que se localizam nas regiões mais remotas do estado e que, portanto, não têm acesso aos campi da universidade para vagas nas turmas que já existem de forma extensiva. Então, dessa forma, o PARFOR se organiza de uma forma diferenciada. Ela vai até os locais, constitui polos de formação em municípios onde a universidade não está fisicamente presente, nos municípios mais distantes, nas zonas que têm menores índices educacionais do país, como no Marajó, em locais ribeirinhos, em lugares bastante afastados. Então, ela vai até lá e constitui uma turma com os professores daquela região. Leva seus professores, organiza essa formação e aqui no estado do Pará nós atingimos quase todo o território paraense fazendo isso. Todas as instituições públicas de ensino superior do Pará fazem essa mesma operação.
Todas as instituições, né?
Isso.
E no caso da UFRA, né, professora, como é que a UFRA se inseriu, como é que a UFRA atingiu essa população, como é que os trâmites dentro da instituição, né?
Assim como a UFPA e como todas as outras instituições dentro do nosso estado, públicas federais, que participam do PAFO, né, a nível nacional nós temos mais de 168 universidades, né, públicas federais e as comunitárias, né, que atuam com o PAFO. A UFRA ela teve as atividades iniciadas pelo PAFO em 2010. Né, nós já temos aproximadamente 1.685 egressos da turma do PAFO na UFRA. Né, nós já formamos 68 turmas em mais de 25 municípios daqui do estado do Pará. Então, atualmente, a UFRA ainda oferta 9 turmas do PAFO, com os cursos de licenciatura em computação e letras libras, né, nos municípios de Belém, Capanema, Capitão Poço, Dom Eliseu, Marituba, Moaná e Tomé-Açu.
E antes de eu conversar um pouquinho aqui com a professora Joelma, pode começar com a professora Joelma mesmo, né? Falando qual foi o impacto do PAFOR na sua vida, né? Porque a senhora fez parte de uma das primeiras turmas aqui da UFPA.
Eu sou da turma de 2009, da primeira turma de geografia aqui dentro, logo que o programa foi implantado aqui.
Aqui na UFPA, né? Na UFPA. E qual foi o impacto disso na sua vida enquanto professora?
A minha vida mudou radicalmente, porque eu cheguei aqui sem a formação adequada. Eu lecionava uma disciplina dentro da escola, que era Estudos Amazônicos, e não era formado em Geografia. E aí consegui primeiro a formação. Em seguida, por conta do próprio percurso de formação, eu avancei para o mestrado. E isso qualificou muito o meu trabalho. Terminando o mestrado, no mesmo ano eu consegui entrar no doutorado. E estou cursando doutorado. Então foi uma mudança muito profunda, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal. E social, minha vida mudou. Eu ganhei projeção dentro da minha escola, dentro da minha comunidade. Uma série de outras coisas mudaram também, eu acho que fundamentalmente, no meu trabalho, a forma como eu desenvolvo metodologia de trabalho, porque eu me aperfeiçoei.
A senhora ainda está dando aula, fazendo mestrado,
né?
E dando aula.
É, eu não saí da sala,
né,
de aula. Não, eu só reduzi a carga horária para poder estudar, mas não saí da sala de aula. Eu tenho muito tempo, né? Eu trabalho há 26 anos na escola, então eu só fiz reduzir para poder estudar, mas continuo na sala de aula.
Esse o depoimento da Joelma, ele é presente em muitas outras, né? A maioria das pessoas que fazem o PAFOR e a maioria das professoras são mulheres. Então, 80% do professorado brasileiro é composto por mulheres. No PAFOR isso não é diferente, né? 80% de mulheres, para quem o acesso a essa formação é extremamente difícil, seja por questões geográficas, seja por questões também de conciliar a formação com o conjunto de outras tarefas que uma mulher tem na sociedade em que nós vivemos. Dessa forma, como o PAFOR tem um calendário específico, onde os professores trabalham ao longo do ano nas suas salas de aula e se afastam durante os meses de janeiro, fevereiro, julho, um pedaço de agosto, para fazer essa formação. Então, eles têm esse tempo, digamos, voltado para essa formação que nós consideramos uma formação em serviço, porque ele não deixa de atuar na escola e vem fazer sua formação. Por essa razão, como a Joelma falou, os efeitos eles são quase que imediatos, porque ao mesmo tempo você está na sala de aula, se afasta para estudar e começa a discutir um conjunto de assuntos, de temas, de metodologia, perceber a pesquisa, um conjunto de informações que a vida acadêmica permite e que no mesmo momento reverbera no trabalho do professor na sala de aula. Nós ouvimos isso em todas as instituições e coloca no professor essa perspectiva da formação como uma ação continuada, como é o caso da Joelma, quer dizer, não bastou a graduação, colocou nela a perspectiva de prosseguir nessa formação e fazer essa conexão entre a formação e o seu trabalho profissional. Isso provavelmente pode mantê-la na escola básica, mas pode também levá-la para outros desafios profissionais a partir do doutorado, né? Nunca se sabe, mas certamente é uma trilha dentro da docência. É possível ouvir isso nos depoimentos dos mais variados cursos, assim, o impacto que isso tem na vida de pessoas que não tinham a perspectiva de entrar numa universidade.
E essa formação é para todas as disciplinas, todas as áreas? Como é que funciona?
Na Universidade Federal do Pará, nós já tivemos 21 licenciaturas. Hoje nós temos 19, então são em todas. Nas universidades varia um pouco de acordo com a capacidade e a história de cada uma. Na UFRA é um pouco diferente.
Nós ofertamos 5 licenciaturas, nós já conseguimos ofertar pela instituição. E assim, dentro da UFRA, o impacto do PAFO também foi muito positivo, porque nós somos uma universidade federal rural da Amazônia, né, e que nós temos ainda, dentro da sociedade, aquele bordão de uma universidade rural. Né, e, na verdade, esse rural dentro da nossa instituição não é por nós termos, né, uma grande capacidade, na verdade, uma grande história dentro das ciências agrárias, né, os cursos de agronomia, floresta, isotecnia, mas por ser uma universidade que está, sim, galgando áreas rurais dentro do estado do Pará, né? Então, assim, os cursos de licenciatura na UFRA, eles estão desde 2009, né? Então, assim, com o PAFO, isso consolidou muito mais, que foi o nosso primeiro curso de licenciatura em computação. Nós temos licenciatura em biologia, ciências naturais, ofertamos pelo PAFO e letras libras. Então, assim, o PAFO, ele consolida muito mais as licenciaturas dentro da nossa instituição. Então, assim, é um programa totalmente exitoso. Vale também ressaltar que o índice de evasão, né, Josi, a gente pode ver isso dentro da UFPA, dentro da UEPA, dentro de todas as instituições. O índice de evasão dos alunos que cursam o PAFO é baixíssimo, perto dos alunos nossos, dos regulares, né? Então, seja, são mais de 71.420 professores que já foram beneficiados até 2016 pelo PAFO no Brasil.
E tem a questão que eu acho que deve ser um sonho, né, realizado. Acho que todo professor que está na sala de aula, ele sonha em ter um curso superior, né?
Isso dá legitimidade para o trabalho dele, né?
Sim.
Só recordando que na minha sala, fomos três a avançar para o mestrado e doutorado. Eu não sou a única experiência. E isso, há pouco nos encontramos no fórum e todos os professores disseram, os que vinham representando outros estados, disseram que não é uma experiência única, não é um caso isolado. São vários os professores que prosseguiram, sem falar naqueles que conseguiram a formação e estão hoje consolidados, conseguiram efetivar sua condição como servidores públicos, porque muitos ainda trabalhavam no regime de contrato. E a formação possibilitou a efetivação desse trabalho, a seguridade.
E tem um impacto na vida desses professores, mas também tem um impacto muito grande na vida dos alunos, né? E da educação, de modo geral, na melhoria dessa educação, né, professora Josenilda e professora Carla também?
Certamente. Esses professores, quando a legislação, a LDB, pede a formação deles em nível superior, o Estado brasileiro não ofereceu as vagas para que esses professores formassem. Então, o que aconteceu foi uma grande presença de instituições privadas formando esses professores, ou seja, os professores em exercício bancando ou pagando pela sua formação. Então, o PAFO, ele é uma ação pública, ou seja, é o governo federal responsabilizando-se, junto com as universidades, para essa formação. Certamente, olha, isso tem um conjunto de impactos, seja a perspectiva de uma formação continuada, que o professor acaba tendo, a perspectiva de carreira, que é dos concursos públicos, embora isso ainda seja bastante problemático, porque nós temos os professores que são temporários e que passam, por vezes, muitos problemas para se manter durante o curso, e impacta diretamente nas ações de sala de aula. Nós encontramos já, durante esses 9 anos do programa, um conjunto de egressos do PAFOR que permanece nas salas de aula, um conjunto que já está em cargos também importantes de gestão, de coordenação, de direção, e que, na verdade, há um longo tempo, isso vai mostrar alterações significativas na realidade educacional do Pará, que tem, em alguns dos seus municípios, os piores índices nacionais, como é o caso de Melgaço, por exemplo. É um lugar onde a Universidade Federal do Pará se determinou a estar nesses municípios, sobretudo da região do Marajó, onde tem os menores índices, porque a universidade acredita que a formação dos professores é um dos elementos que pode contribuir para reverter esses índices, né? Então, nós todos das instituições nos deslocamos para lugares muito distantes, lugares muito remotos, onde, de outra forma, a universidade não chegaria. Isso é tanto difícil para a universidade quanto para os professores. Nós temos professores que se deslocam lá da sua região e que levam 2 ou 3 dias para chegar no polo de formação.
É, isso é interessante, né? Porque não é só o professor vindo para a universidade, né? É a universidade indo também,
exatamente,
até esses locais onde estão
os
professores.
É uma troca de experiências incrível. No caso do PAFOR da UFPA, por exemplo, hoje as licenciaturas estão revendo seus projetos pedagógicos dos cursos extensivos, aqueles que acontecem ao longo do ano, a partir da experiência da reformulação dos projetos para o PAFOR. Por quê? Porque a tentativa foi fazer com que eles sejam, de fato, projetos pedagógicos voltados para a licenciatura, para o ensino, para a discussão das questões da educação básica. Não é um bacharelado. E a maioria dos projetos de licenciaturas guarda ainda muito as marcas do bacharelado. Então, a ideia é que se aproxime cada vez mais da discussão das questões da educação básica no programa de formação. Com isso, a universidade aprende bastante também. As universidades aprendem bastante com isso. Acho que a UFRA ampliou ao espectro dela de formação com a entrada nas licenciaturas. Dá um outro tônus para a universidade, né, Lili?
A UFRA, ela conseguiu alcançar Moaná. Então, ou seja, Moaná é um município que a gente precisa fazer esse deslocamento de barco. Dentro da UFRA, a gente também tem essa dificuldade de professores da licenciatura. Isso é muito novo. Então, desde 2010 para cá, então, a busca de professores que queiram, né, participar do programa foi, assim, dentro da universidade, tudo se transformou, principalmente a partir do PAFO. Então, assim, hoje, os cursos de licenciatura também dentro da instituição, que são os cursos de licenciatura em computação, letras libras, biologia e matemática, que está sendo pensado em implantar em Capitão Poço, todos esses PPCs, eles também estão passando por adaptações por conta do PAFO, né? Fazendo esses alinhamentos para ver se a questão da formação de professores da educação básica, os alinhamentos também estão sendo realizados dentro da nossa instituição. Então, assim, o PAFO é um programa exitoso que induz e fomenta, né, essa formação de professores e que tem dado muito certo.
Você tem uma noção? Há licenciaturas extensivas na universidade que tem evasão em torno de 50%. Em algumas áreas isso é muito maior. No PAFOR, a média nacional é de 20% de evasão, porque o professor, de um modo geral, eles vão até o final, com muitos sacrifícios, mas eles vão até o final, porque são 4 anos sem férias, né, afastados da família e tal, mas eles, na verdade, acabam sendo bem mais vinculados organicamente aos cursos, o que dá, assim, um resultado em termos de rendimento, de aproveitamento, bastante significativo.
A gente percebe a importância desse programa para esses professores, né?
Isso.
E vocês, professora Liliane e professora Josenilda, vocês, além de serem coordenadoras, né, do PAFO, professora Josenilda aqui na UFPA e professora Liliane na UFRA, vocês também dão aulas, né? Vocês também estão nesse processo de irem, de se deslocarem também para esses interiores, para esses locais a fim dessa formação. O que que isso acrescenta na vida de vocês já, né, enquanto professoras também?
Embora, por exemplo, no caso da coordenação, você não fique diretamente nas salas de aula, né? São a Universidade Federal, tem quase 70 polos. Então a gente coordena mais, faz esse acompanhamento. Mas o que eu sempre tenho dito é que, olha, eu sou pesquisadora na área do currículo e da formação de professores, né? No mestrado, na pós-graduação e na graduação também. O que eu digo é que essa é a experiência profissional mais impactante que eu tive, que é de um encontro efetivo com a realidade da educação básica, que não se dá por meio do estágio supervisionado, mesmo que já tenha sido professora de estágio. É um outro tipo, você passa a conhecer o que passam, a vida, a trajetória, as experiências, as histórias dos professores e professoras que estão na sala de aula de educação básica de uma forma ímpar. Olha, de um modo geral, as turmas acontecem nas próprias escolas. Então, esse é um impacto, por exemplo, que os professores do ensino superior têm, que eles vão lecionar na própria escola onde o professor trabalha. E certamente é um espaço bem diferente do que é a universidade. Lá não se conta com biblioteca, às vezes a rede de internet é difícil, acesso. Então, isso exige que os professores construam uma série de alternativas para lidar com isso. Alternativas e mexer efetivamente nos projetos de formação. O TCC precisa ser pensado de uma forma diferente, a avaliação de uma forma diferente, o material didático, já que não se conta com bibliotecas disponíveis nos locais, o tempo é intensivo, então o sujeito tem 8 horas de aula diária. Então é muito importante que os professores encontrem formas de trabalhar esse tempo intensivo bem diferente do que acontece nas turmas extensivas. Nós chamamos assim porque há uma tendência a se dizer os cursos regulares e os cursos do PAFOR. Então, aqui na UFPA nós chamamos, tem os cursos extensivos, aqueles que a aula acontece durante ao longo do ano, e os intensivos, porque os cursos do PAFOR são regulares. Eles têm projeto pedagógico, resolução, eles não são irregulares. Então, eles só são concentrados e intensivos. É o mesmo diploma que todo mundo recebe, eles recebem. Não tem nada escrito. PAFOR, eles não são alunos do PAFOR. Eles são alunos da UFRA, são alunos da Universidade Federal do Pará, da UEPA, do IFPA. Apenas entram por um processo seletivo diferenciado. E eles não são futuros professores, eles já são professores. Então, a universidade tem muito o que aprender com eles, porque nós temos um conjunto de professores que atuam nas licenciaturas e que jamais atuaram na educação básica. Então, não sabem dos saberes que esses professores têm naquele local.
É um trabalho de campo, assim, impressionante.
É, né? Um aprendizado para a universidade. Mais do que ensinar para esses professores, eu acho que nós aprendemos bem mais com eles. Eles têm experiências que a maioria dos professores da universidade não tem.
E vocês percebem essa vontade dos professores da universidade se integrarem também ao projeto, professora Liliane?
Sim, há isso muito presente, principalmente para os formados na área da licenciatura, né? Porque como a professora Josenilda colocou, e eu fui, hoje eu sou coordenadora também do PARFOR institucional, mas a gente antes de coordenador, eu particularmente não lembro a Josi comentando, mas deu aula pelo PARFOR também, Josi?
Não.
Não foi professora pelo PARFOR.
Não, dei pela interiorização, mas PARFOR
pela interiorização.
Não.
Eu dei aula pelo PARFOR, eu comecei dando aula pelo PARFOR na UFPA, né? Eu acho que o município que eu fui mais longe da UFPA foi em Breves. E a gente poder ir dar aula, né, e formar esses professores que já são formados, dar só praticamente, né, a titulação, é uma sensação assim muito gratificante, porque é como a Josi colocou, você aprende muito mais do que você vai levar. Essa troca é muito gratificante enquanto docente, você, na verdade, às vezes adaptar o teu material, pensar, né, nesse profissional que está em sala de aula, adaptar esses estágios, se tem que fazer, às vezes o aluno não precisa nem fazer o estágio porque ele já tem essa vivência. Então, pensar tudo isso adaptado para esse sujeito que está dentro da sala de aula é... sem comentários.
Isso nem sempre foi muito fácil. No início do programa, em 2009, os alunos em formação sofreram bastante preconceitos. Era.
Verdade.
Houve um impacto muito grande quando os professores do ensino superior encontraram com esse professor. As turmas iniciais eram professores de uma faixa etária mais alta, que hoje a média é de 40, mas eu lembro que no início havia pessoas que estavam há 20 anos sem estudar, que não tinham a perspectiva de um curso superior, que estavam em zonas muito afastadas, que não tinham nenhum acesso às redes, à informática. Então, no início foi um impacto. Os professores tendiam, no início, a querer trabalhar da mesma forma.
É verdade.
Como trabalham aqui com alunos que são jovens, egressos do ensino médio, que não têm experiência na sala de aula, que serão futuros professores. Então, não foi fácil esse início. Alguns projetos pedagógicos, inclusive, no início, já tiveram que ser alterados, porque sabia que não dava para começar, por exemplo, um curso com a primeira disciplina Epistemologia das Ciências Sociais. Eu lembro de um curso que tinha isso. Era muito difícil você iniciar um curso por esse tipo de conhecimento que é extremamente complexo, com professores que estavam, uma parte deles, afastado muito tempo da sala de aula. Então, vários mecanismos foram sendo criados, inclusive oficinas de informática para alguns professores, oficinas de elaboração de texto, de leitura, etc. E depois, os próprios cursos foram entendendo essa dinâmica e foram fazendo os realinhamentos. Isso não quer dizer baixar a qualidade do curso. Ao contrário, significa você estar atento ao fato de que você só ensina para sujeitos num tempo e num espaço concreto. Então, você não pode estar desatento
a isso.
Na verdade,
o PARFOR nos ensina como deve ser feito.
Exatamente.
É porque hoje em dia a gente não pode mais chegar numa sala de aula, eu suponho, não sou professora, mas eu acredito que nenhum professor pode chegar em qualquer sala de aula e com uma metodologia, com um conteúdo programático e seguir aquele conteúdo programático até o final sem levar em consideração a realidade desses alunos.
Exatamente. Os sujeitos, eu digo no PARFOR, sujeitos, tempo e espaço. Isso mexe com tudo. Porque 8 horas de aula por dia não é fácil.
Professora Carla, como é que foi a sua experiência?
Elas estão falando e eu recordando aqui, um pouco do depoimento dos nossos professores, daqueles que estiveram conosco, das professoras e professores que estiveram conosco. O quanto que a experiência do PARFOR promoveu para eles a possibilidade de humanização do trabalho. Porque até então eles vinham trabalhando sempre com um crivo, que era o crivo da competência apenas. Tá, você é competente para estar aqui? Então esse é o currículo que você vai ter que trabalhar. Quando nós chegamos aqui, eles tiveram que alargar um pouco isso para o crivo da humanidade, da compreensão de que esse outro que chegou exige outra pedagogia, como diz o Arroio, né? Exige uma outra forma de tratar, uma outra forma de lidar. E foi uma experiência rica para nós, muito importante. Acho que ganhou tanto o grupo que veio para estudar, como o grupo que foi para ensinar. Todo mundo ganhou.
E a educação, principalmente, né? Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando aqui sobre o PARFOR e o movimento Resiste PARFOR. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos já com mais informações para você.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Ensino. Hoje o nosso tema é o PAFOR e o movimento Resiste PAFOR. Conversando conosco aqui no estúdio sobre o assunto está aqui a presidente do FOR PAFOR e coordenadora adjunta do programa na UFPA, a professora doutora Josenilda Maioés. Também conosco aqui no estúdio a coordenadora do PAFOR na UFRA, a professora Liliane Afonso, e a doutoranda em Geografia aqui pela UFPA, Carla Joelma Lopes, que foi da primeira turma de Geografia do PAFOR aqui na UFPA. Então, para a gente continuar o nosso bate-papo, vocês já, no primeiro bloco, ressaltaram bem a importância dessa iniciativa, né, do PAFOR nessa questão da formação dos professores, da melhoria da qualidade do ensino, não só no Pará, mas em todo o Brasil, né, que a gente sabe que ainda é um desafio muito grande a gente melhorar os índices educacionais no Brasil. E aí, para a gente continuar esse bloco, eu queria que vocês começassem falando assim, porque a gente sabe que os recursos, né, foram excluídos do orçamento do governo federal. O que, que isso representa para um país onde a formação, onde a educação parece que está cada vez menos sendo valorizada, sim, menos sendo privilegiada, né? E a gente precisa tanto de educação e aí um programa como esse que trabalha nessa questão da formação dos professores que estão no ensino básico deixa de receber verbas. Qual é o impacto disso para vocês?
Então, o PAFOR desde 2009, ele abria regularmente turmas todos os anos. Então, havia uma chamada na plataforma Freire e os municípios e estados, os professores, se inscreviam naquela plataforma e era feito um processo seletivo. Então, isso vinha acontecendo regularmente. O governo federal se encarregava pelo pagamento das bolsas, diárias, passagens e material de consumo para o atendimento às ações do programa. Isso vinha acontecendo regularmente. Em 2015, aconteceu uma quebra. Houve tanto um atraso no repasse de recursos, o que levou algumas instituições a terem que suspender as atividades, como levou também a um corte substantivo dos valores. Tanto que as turmas no início do PAFOR, elas recebiam material impresso. Acho que a Joelma ainda foi desse material. A partir de 2015, quer dizer, vem acontecendo alguns sinais. O corte, o atraso, que levou, por exemplo, à suspensão do material que nós fornecíamos para os alunos, os textos, e não abriu mais turma. Então, isso veio demonstrando um processo de descontinuidade das ações de formação. É certo que quando ele surgiu o programa, ele tinha a perspectiva de ser um programa emergencial, ou seja, ele era datado, ele acabaria acho que em 2017, né? Depois ele foi considerado um programa permanente, ou seja, ele aconteceria enquanto houver demanda por formação e ela ainda existe. De 2015 para cá não foram abertas novas turmas. No início deste ano, quando o governo federal anunciou o que chamou de uma nova política de formação de professores no Brasil, ele anunciou alguns programas, a residência pedagógica e a
PIBID
e a UAB, vagas na UAB, e nada tratou sobre o PAFOR. Ora, o PAFOR é um programa que faz a formação presencial dos professores. Esse anúncio do governo federal falava apenas na residência pedagógica, que é para alunos em formação, na iniciação à docência PIBID, que também é para alunos em formação, e o que restava para os professores que já estão nas salas de aula? Só restava vagas na educação à distância. Esse público não é atingido pela educação à distância. Esse público agora, majoritariamente, ele está em lugares mais remotos. Ele está nas margens dos rios, ele está lá no meio das estradas, ele está nos locais onde a internet, inclusive, não tem bom funcionamento.
Considerando a região amazônica.
E onde a própria rede, né, da educação à distância, na maioria das instituições, não alcança ou não tem, digamos, a capacidade. Alguns cursos nem têm ainda curso à distância. Algumas licenciaturas não têm à distância, como é no caso da UFPA, a pedagogia não tem à distância. Outras instituições têm, mas a UFPA não tem. Pedagogia é o curso de maior demanda, que é para os professores dos anos iniciais. Então, a partir disso, o Fórum Nacional, que é o fórum que reúne os coordenadores institucionais, começa uma intensa mobilização junto ao MEC, junto a CAPES, junto a parlamentares, que culminou com um movimento que deu visibilidade, inclusive, ao programa, porque ele não era tão conhecido, talvez não tivesse a divulgação que merecia ter. Visibilizou essas ações do programa, quanto mostrou a necessidade de que ele venha acontecer. Nós conseguimos duas audiências públicas em Brasília, no mês de abril, duas audiências públicas que culminaram com o reconhecimento da CAPES de que há necessidade de abrir as turmas e de rever a posição inicial do governo federal, que era de não abrir novas turmas. Então, nós estamos com a sinalização de um edital que deve sair agora no mês de maio, ou no início de junho, para a abertura de novas turmas. Agora, um edital com recursos limitados, porque, de fato, inicialmente, não estava prevista a abertura de novas turmas. E foi esse movimento que conseguiu trazer à tona a necessidade disso, denunciar a ausência dessa linha na política de formação anunciada pelo MEC e mobilizar todas as universidades brasileiras envolvidas com isso.
Então, uma rede aí, né?
Uma rede nacional.
E diga-se de passagem, né, Josi? Um movimento muito bem representado pela professora Josenilda Maués, né, que esteve à frente lá em Brasília, na última audiência pública, lá no dia 24 de abril.
Nós conseguimos uma rede importante das grandes universidades daqui do Pará. O Pará é o estado que tem o maior PARFOR do Brasil. Então, nós, as instituições paraenses, estiveram presentes em todos os momentos. Íamos para dentro do Senado, para os gabinetes parlamentares, notícias nos jornais, imprensa, e mobilizamos isso. Em 2 meses, nós fizemos um movimento bastante intenso e continuamos alertas em relação a isso, porque o edital, até o momento, ainda não saiu, né?
Só tem a promessa, por enquanto.
Que nós conseguimos a garantia de que as turmas todas terão continuidade e que o financiamento para as turmas em andamento vai continuar até 2020, tem essas turmas ainda, e a abertura de novas turmas. Para a graduação, que já foi garantido pela CAPES, segundo o anúncio na última audiência pública, para o final de maio, já vai sair o edital para a graduação, e no segundo semestre deve sair para as especializações.
A verba para o PARFOR, antes desses cortes, era de quanto e agora vai ser de quanto, professora, esse corte, assim?
Olha, os cortes foram de perto de 50%,
mas,
né?
Sim, dos muito recursos. Mas o que vai, não foi prometido na última audiência, né, Júzia?
Não. Não foi. Agora não nós foi, não sabemos como é que vai vir. Não. Olha, o Pará já atendeu quase 27 mil professores, para você ver. Por exemplo, aqui na UFPA, são mais de 13 mil professores atendidos. Esse número é muito maior do que um conjunto de universidades. As universidades mais jovens e mais recentes têm um número muito menor de alunos do que isso. Como diz o nosso pró-reitor de graduação, é como uma universidade dentro de uma outra universidade.
Nos últimos dados de 2016 da CAPES, são mais de 71.420 professores beneficiados pelo programa.
No país.
Né, no país todo. Então, assim, de um total de 5.570 municípios, o PARFOR já atendeu 3.282 municípios no Brasil todo. Ou seja, mais de 50%.
É, tem uma capilaridade muito imensa.
Alto. E esse movimento é bom que ele une, né, quem já foi também, esses professores beneficiados, né, professora Carla, nesse movimento aí, nessa luta, porque, como a professora Josenilda falou, tem a promessa, mas ainda está, o movimento não pode parar, né?
Não. Elas falando novamente, eu aqui pensando na realidade da minha turma e na realidade que me trouxe até aqui. A minha família é de uma comunidade quilombola, lá em Baião. O nome do lugar é Araquimbaua. Lugar muito distante. Para a gente chegar lá, você vai pela PA 150, 4 horas caminhando, depois uma balsa, outra balsa, pontes. As pessoas lá têm muita vontade de estudar. São 160 famílias, mais ou menos, que estão materializadas em mais de 1.000 pessoas vivendo, mas com muitas dificuldades. Nós temos 2 escolas em funcionamento, uma que atende o ensino infantil e outra, o fundamental maior e menor. E tem muita gente já no ensino médio tentando chegar até a universidade. Como é que essas pessoas vão conseguir, por exemplo, estudar no modelo que está sendo proposto agora, com o modelo à distância? Isso não vai dar certo, porque, primeiro, que não há essa cultura instalada lá. Eles vão desistir de estudar, eles vão ter muitas dificuldades. Eu recordo da turma que veio para cá. Nós éramos alunos de diversos lugares, de diversas comunidades. E nós, em geografia, precisamos muito do trabalho presencial, da atividade de campo, que é fundamental para a nossa formação, né? A gente faz um debate que tem uma narrativa geográfica importante, então a gente precisa ir para campo, a gente precisa caminhar, a gente precisa conhecer novos lugares, dialogar com outras realidades. Como é que isso ia acontecer no ensino à distância? é impossível. Então, a luta do Resiste para Fora, ela faz todo sentido. Para ter qualidade, essa formação, ela precisa ser presencial.
E aí, isso é um exemplo, né, dessas políticas que estão colocadas de cima para baixo, né, sem conhecer a realidade de onde essa política está sendo implantada, e aí acaba nessa situação que não contempla, e aí parece que é uma política maravilhosa, mas você vai ver na prática e é um desastre, né? Professora Josinilda, a senhora é presidente do For Par For, né? O que, que é essa entidade, professora?
Então, é o fórum que reúne todos os coordenadores institucionais das 168 universidades brasileiras, instituições de ensino superior, algumas não são universidades, que atuam no programa. Nós somos coordenadores que somos indicados dentro das nossas instituições para responder pela coordenação geral e adjunta do programa, o coordenador geral do PARFOR na Universidade Federal do Pará, professor Márcio Nascimento. Então, esse fórum ele reúne pelo menos duas vezes ao ano em alguma das universidades do país e ele se reúne com pautas específicas dentro do programa. E ele vem, ao longo desses anos, tendo um conjunto de avanços. Por exemplo, nós conseguimos que a CAPES considerasse o custo amazônico. O fato de que, numa região como a nossa, a distância nunca é em linha reta, como eles consideram. Então, significa que para você chegar daqui em Gurupá, você precisa de um outro tipo de deslocamento. Por vezes são 3 meses de transporte, por vezes é aéreo e de barco. Então, você precisava acrescentar isso, o que é bastante diferente de outros locais do Brasil. Discutir as políticas internas do programa, tudo isso são lutas do For Par For. E nesse momento é uma luta pela continuidade do programa, pelo reconhecimento exitoso dos êxitos do programa e pela necessidade que essa formação se dê em caráter presencial para essas regiões. Ou seja, não há nada contra que o governo federal também apresente a opção da educação à distância. É provável que essa opção seja aplicável para muitos professores no país. Mas para algumas regiões onde são as regiões mais remotas, não faz sentido. Então, é preciso que aconteça esse deslocamento de uma formação presencial para os professores. Essa é a nossa luta. E essa que tem sido a nossa principal bandeira nesse momento, demonstrar isso.
E considerando a região amazônica, né, que a gente tem, o que vocês consideram que o PARFOL vem trazer de impacto positivo? Vocês já falaram muito do impacto para os professores, né, para a formação desses professores, para a educação de forma geral, mas na Amazônia, onde a gente sabe, a professora Josinilda falou no primeiro bloco, por exemplo, Melgaço, né, que tem, sim, os piores índices de desenvolvimento, o PARFOL ainda é novo, a gente pode dizer, né, professora? Uhum. O impacto dele na educação, de fato, a gente ainda não pode, eu acho que, contabilizar, né, mas é um impacto que com certeza vai ser muito significativo e que não, por isso que ele não pode parar, não é isso?
Isso. Não, só assim, para ressaltar os impactos, a gente coloca assim, é novo, mas ainda não tem impacto, né? Você colocou, eu acho que tem impacto sim. Nós temos alunos egressos do PARFOR que hoje já assumiram secretarias de educação, né, municipais. Então, ou seja, que já estão pensando em formação de professores com qualidade dentro daquele município. Né? Então, assim, são vários impactos que às vezes eles são pequenos, mas que tem dentro do município uma grande repercussão. Melgaço, como a Josi colocou na UFPA, tu pode comentar, né, Josi já comentou, mas assim, o desenvolvimento local dos alunos egressos do PARFOR, dentro das suas escolas, dentro do seu município, eles são assim, depoimentos de muitos alunos dentro do PARFOR da UFRA, da UFPA, eu acredito, uhum, que de todas as universidades.
Eu que estou falando assim, desse impacto nos índices,
por exemplo, exatamente,
né, para mudar esses índices.
A formação de professores, ela é um dos elementos que agregam para a movimentação dos índices, né? Então, o PARFOR, o efeito formação, ele atinge diretamente sim, o IDEB. Porque é uma relação direta, ele tem resultados muito imediatos. É uma relação direta. E já tem estudos que demonstram que os índices nos municípios aumentam em função da formação do professor. E dentro dessa formação, tá, tem os alunos formados, os egressos formados pelo PARFOR. De outra forma, esses municípios nunca teriam lá um campus da universidade ali, ou deslocamento desses professores para outro lugar para a formação. Nós tivemos agora, na última audiência pública, uma professora do município do Ceará, que ela apresentou lá. Ela é uma professora que a escola dela foi a que teve o maior crescimento no IDEB. A turma dela, no Brasil. E ela é uma egressa do Parfor. Ela esteve lá contando como que isso se deu em função da própria trajetória dela de formação dentro do Parfor, porque ela já tinha um curso superior, mas ela não atuava fora da área de formação, porque o Parfor serve também para isso, para quem já tem uma formação, mas atua fora da sua área, digamos. Ele é professor formado em pedagogia e dá aula de educação física. Isso acontece, é real. Então, ela mostra como que ela não tinha formação e começou a ter a formação por meio do Parfor, o trabalho que ela desenvolveu na turma, e ela tem a turma que tem o maior índice, maior IDEB do país. Então, são dados, às vezes, qualitativos, que são pouco tangíveis assim, mas que reverberam imediatamente.
Pois é, e com todos esses impactos tão positivos, né, em todas as áreas, em todas as ações, em todas as frentes, digamos assim, por que que vem uma medida dessa? O que que vocês consideram que vem uma medida dessa para acabar com um programa que tende a cada vez mais alavancar a nossa educação?
Nós não podemos esquecer do cenário em que nós vivemos politicamente nesse país, né? Então, não é o desconhecimento de ninguém que os investimentos não têm sido maiores na educação e saúde, e a educação foi, de fato, a única área onde os cortes previstos para os próximos anos se efetivaram, né? Isso foi, por exemplo, no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, os cortes foram de ordem assustadora. Então, o Parfor está dentro desse pacote. Por outro lado, há uma pressão muito grande dos setores privatistas nesse campo da formação. Para você ter uma ideia, os editais de residência pedagógica e do PIBID, ele já tem a participação das instituições privadas com fins lucrativos. Então, essas áreas são muito disputadas pelos setores privados. E esse cenário político que nós temos é um cenário bastante alinhado com os interesses privatistas na educação. Então, o Parfor sofre desse contexto aí que é bastante adverso para a educação e para a saúde.
E, infelizmente, uma tragédia para as populações, né, professora Carla? O que a senhora pode dizer para a gente encerrar? A gente está chegando aqui no finalzinho hoje do FPA Ensino. O que a senhora pode deixar? Qual o recado diante desse cenário que a gente vive, diante do que a senhora pôde trocar participando do Parfor, aprender e trazer e devolver para os seus alunos, devolver para a sociedade isso, né, em forma de aula lá na escola onde a senhora leciona geografia, não é?
Geografia.
Qual é a mensagem que a senhora deixa, professora Carla?
Este ano eu tive uma surpresa, uma grata surpresa, com o resultado dos meus alunos. Eles conseguiram uma aprovação muito significativa agora no vestibular, e muitos em geografia. Obviamente que isso sinaliza a positividade de um trabalho que eu venho realizando, mas não é uma positividade individual. Ela é resultado de um processo coletivo que eu fui construindo com essa parceria, com a possibilidade de formação que o Parfor me deu. A minha mensagem é de esperança, de que a gente continue resistindo, lute, avance, que não perdamos em momento nenhum a fé e tenhamos coragem para o tempo inteiro recordar de que há necessidade de formação de qualidade, formação presencial para milhares de pessoas que existem aqui, que vivem aqui na Amazônia. Não são poucas. Quem vem do interior, quem mora no interior, quem caminha pelo interior, quem anda nos barcos, quem anda nas estradas do interior, quem anda nas florestas, nos rios, sabe que a realidade é uma realidade árdua, que elas precisam de ajuda e que essa ajuda pode vir também em forma de uma formação com essa competência que o Parfor tem dado.
Então, não vamos resistir nunca, né, professora Josenilda Maués, professora Lili Afonso, resiste Parfor aí, tem que estar cada vez mais atento.
Vamos resistir. Vamos resistir.
Exatamente.
Não, o Resiste Parfor, ele defende a formação de professores com uma questão política e uma questão de política, ou seja, é preciso que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade pela formação dos professores que estão nas salas de aula da educação básica e que não têm a formação em nível superior, ou têm, mas estão fora de função. Isso precisa fazer parte de uma política orgânica, de um sistema nacional de formação, que inclui o programa como o Parfor. Então, é uma luta do Fora Parfor, que não é apenas pelo programa, mas por uma política nacional e orgânica de formação dos professores.
Para isso, a sociedade também tem que estar muito atenta, né, professora Lília, para ajudar no movimento, né, para ajudar nessa luta aí e realmente cobrar que esse programa continue contribui da forma presencial, né? E que vários outros professores, assim como a professora Carla, sejam beneficiados, porque isso reflete na educação básica e reflete na melhoria do nosso estado, da nossa região, né?
Com certeza. O PAFO é esse programa, né, que induz e fomenta essa educação pública, gratuita, de qualidade, que vai exatamente desenvolver a Amazônia e outras regiões, né, do nosso Brasil. Então, o PAFO, o Movimento Resiste PAFO, ele está atento às datas, aos lançamentos de editais que estão previstos, né, pelas políticas da DEB e do MEC. E a gente está nesse movimento Resiste PAFO, é um movimento que todas as universidades encamparam, né, e a gente está vigilante.
Quem quiser acompanhar, se envolver, tem uma rede social, um endereço, um e-mail, um
Facebook,
contato?
Né? Então, nós temos uma página no Facebook, que é o For Par For. Lá nós temos todas as informações, os vídeos produzidos pelos alunos, registro de audiência pública, documentos disponíveis para acesso de todos.
Tá certo. Professora Josenilda Maués, presidente do For Par For e coordenadora adjunta do programa aqui na UFPA. Professora Liliane Afonso, que é coordenadora do Par For na UFRA. E professora Carla Joelma Lopes, doutorando em Geografia e egressa, né, do Par For. Muito obrigada pela presença de vocês hoje, por virem compartilhar conhecimento aqui com
grato
a gente.
Também pelo convite.
E sucesso. Parabéns pelo movimento de resistência, né? É. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Ensino de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Elissandra Batista, coordenação geral professora Alda Cristina Costa e também da professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.